sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor,
sobre toda a terra.
Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o povo. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti.
Conhecer-te eu quero.
coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Jesus, Senhor, te
Aleluia. Adoramos ao Senhor, somos gratas ao Senhor, porque Ele é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Se renova cada manhã, o amor do Senhor nunca cessa. Eu queria saber, nós agora estávamos cantando esse canto, quero ouvir Tua voz, quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Quem durante este ano ouviu o Senhor mais? Quem viu a face do Senhor? Quem ouviu o Senhor? Quem recebeu aquele relacionamento com o Senhor? Ele se revelando, Ele se mostrando e realizando a boa obra que Ele começou. Quem? Aleluia! Então, somos gratas ao Senhor, amém? Porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Então, juntas agora, todas nós que esse ano todo temos testemunho do amor e da graça do Senhor a nos sustentar cada dia, cada manhã, e a fidelidade do Senhor a cada noite, amém? Então, nós vamos ler todas juntas, eu quero ver vocês em alto e bom tom, vai ser projetado aqui, tá? O Salmo 148. Amém? Amém? Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E o estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque seu nome é excelso e sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Tu bota o 12 de novo, versículo 12. Vamos repetir? Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Amém. Aqui estamos nós, todas nós. Amém. Todos, as gerações, todos louvando ao Senhor. Amém. Então vamos louvar ao Senhor com uma salva de palmas, porque Ele é bom e temos... Aleluia. Obrigada, Jesus.
Convidamos vocês a ficarem de pé e louvar com a gente.
Eu acho que era esse ali, era pra isso. Eu vou cantar mais baixinho, então.
Se eu for fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou. Tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Deus me fez assim, assim vou louvar. Eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim eu consagrarei ao Senhor. É tão bom saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim eu consagrarei ao Senhor, adorarei ao Senhor. Eu pulo bem alto, uso minhas mãos e pés para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Eu grito bem alto, com minha voz eu vou saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim eu consagrarei ao Senhor. É tão bom saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim eu consagrarei ao Senhor, adorarei ao Senhor. Eu pulo bem alto, uso minhas mãos e pés para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Eu grito bem alto, com minha voz eu vou cantar
Irmãs, eu quero convidar vocês para ficarem de pé e louvarem com a gente.
Tão bom saber que foi
Deus quem me criou. Ele me fez para ser louvor e tudo que existe em mim.
Eu consagrarei ao Senhor. É tão bom saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para ser louvor e tudo que existe em mim. Consagrarei ao Senhor, adorarei ao Senhor, ouvindo bem alto, minhas mãos e pés, para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Tão bom saber que foi Deus
que me criou.
Para ser louvor e tudo que existe em mim, eu consagrarei ao Senhor. Tão bom saber que foi Deus que me criou. Ele me fez para ser louvor e tudo que existe em mim.
Jardim nós temos aqui, né? Bênção do Senhor. Nós fomos crianças e a fase mais linda é da primeira infância. Nós agora vamos abençoar essas crianças. Vocês estendam as mãos, vamos orar por eles, para que eles cresçam no caminho do Senhor. E nós, como mães, saibamos educá-los, saibamos dirigi-los, para continuarem assim, com o coraçãozinho sensível à obra do Espírito Santo. Ó nosso Deus e Pai, Tu mais do que todos nós Te alegra, Senhor, vendo essas crianças Te louvando, Senhor. Desde pequenina, Senhor, os Seus pais inculcando nos coraçõezinhos dela adoração e louvor pela vida que elas têm. Abençoando, Senhor, as suas vidas e levando, Senhor, ao Teu caminho, para um dia tomar uma decisão. Nós os abençoamos, Senhor, em Teu nome, Senhor, com toda a graça, com toda a sabedoria para os pais e para eles, que eles cresçam assim, conforme o Teu coração, Senhor. Que nenhum se desvie, Senhor. Que eles se conservem inocentes, como são agora, Senhor. Que sejam como Jesus disse, que quem, como nós, nos tornarmos como crianças, não herdaremos o reino. Que elas herdem o reino Teu, Senhor. E continuem com o coraçãozinho sensíveis para Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãs, esse é o nosso último encontro do ano. quando nos reunimos aqui com as esposas dos presbíteros essa semana, estávamos comentando e podemos, tenho certeza que cada uma de nós pode lembrar o quantas coisas Deus fez esse ano. Quem tem gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez esse ano? Pense agora em tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor abençoou a nossa família, tantas coisas que nós podemos trazer à mente, à memória. E pensando nisso, essas últimas semanas, quando estávamos preparando, né, orando por esse encontro, eu disse para Sirlei, Sirlei, eu tenho um cântico para levar para as irmãs nesse tempo de louvor. Esse é um encontro de gratidão ao Senhor, de louvor, de que nós estamos aqui para celebrarmos juntas o que Deus fez esse ano. E é um cântico que vocês vão aprender, nós vamos tocar aqui. E louvar ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos fez. Amém? Vamos aprender. Aqui, ó. Nossa banda aqui.
Bom, o meu Tua misericórdia de geração em geração. Porque Deus é bom, Tu és bom, Senhor, o meu Deus é bom. Porque Deus é bom, o meu Deus é bom. Pois Ele guarda a aliança com os filhos dos seus filhos, e a sua misericórdia de geração em geração. Porque Deus é bom, o meu Deus.
Queridos, vocês vão para casa cantando: o meu Deus é bom. Não dormi cantando essa música hoje, porque o Senhor é bom. Aleluia.
Nós temos uma convidada especial, todas vocês são. Tá bom. Vendo a fidelidade do Senhor através das gerações. Ai, tá lindo o quadro, eu nem vou interferir aqui. E nós pedimos que a Sandrinha, através desse testemunho, declarasse para vocês toda a gratidão que ela tem ao Senhor e como a casa dela foi alcançada.
Eu queria abrir em Jeremias 31, é o versículo 16 e 17. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Essa palavra eu recebi de uma irmã que eu nunca mais encontrei aqui na sede. O nome dela é Nara. Se alguém conhecê-la, por favor. Né? Eu conheço uma Nara, mas não foi quem me deu essa palavra. E eu acho que todos aqui sabem, meu nome é Sandra. Eu sou a mãe da Andréia e do Eduardo, como conhecem Deia e o Japa. E no decorrer do tempo a gente vai perdendo a identidade, porque antes eu chegava aqui e dizia, ó, o filho da Sandra, né? Essa é a filha da Sandra. Hoje eu sou a mãe da Deia e a mãe do Japa, né? Como a Cilei, a mãe do Iti, a mãe do Jona, né? E assim, consequentemente. Mas que bom que tudo é para honrar o Senhor. E conforme eu falei antes, muitos não conhecem o testemunho da Deia. Vários conhecem o do Japa, né? E glórias a Deus por isso. Mas a Andréia, ela tem um testemunho riquíssimo, porque foi a primeira escolhida do Senhor na nossa casa. E ontem, eu conversando com o Eduardo, eu disse, ah, mano, eu vou falar dele. Mãe, não fala tanto. Sabe como é? E falo que o Espírito Santo, né? Se precisar que seja falado. Aí, conversando com a Cilei no casamento, veio assim a ideia de dar o testemunho da Deia mesmo, né? Porque realmente poucos conhecem. Bom, minha vida, como de conhecimento de muitos, eu fui entregue pelos meus pais, aos 3 meses de idade, numa casa de Umbanda, desenganada pelos médicos. Consequentemente, viria com isso consequências, né? Por servir a outros deuses e não a um deus. E eu fiquei grávida da André em 1990. E eu trabalhava, na época, no estado. E eu fazia o pré-natal com um médico. E eu peguei rubéola nos primeiros meses. E esse médico que eu fazia o pré-natal, ele disse, olha, vamos fazer um aborto, porque tu não sabe como é que vai ser a tua filha, né? Eu fiquei pensando, puxa, mas a ecografia era muito cara. Eu disse, meu Deus, né? Ele ali pode ser deficiente, olha todos os problemas que tu tiveste, o contágio da tua paralisia, ela pode vir com deficiência. E eu não conhecia o Senhor, eu só dizia, minha mãe isso, meu pai aquilo, né? Consagrava a outros deuses. E comecei, eu fiz a ecografia, os meus colegas juntaram dinheiro para fazer a ecografia, e tudo certo na ecografia. Porém, o pai dela me ligou, no dia que eu recebi a ecografia, disse, vai no médico, faz o exame e vê o que dá. Daí ele leu todo, olhou o diagnóstico, disse, olha, Sandra, ela pode ser surda, muda e não sair na ecografia. Alguma coisa no cérebro, não sair na ecografia. Enfim. Deficiência ela vai apresentar, porém não está aqui. Eu comecei a pensar, puxa, mas como, né? Sirvo tanto e olha só, né? Então, o pai dela me ligou, como é que foi o diagnóstico? Depois que eu vi o médico, disse, olha, ele disse que poderia ter algum problema. Ele disse, bom, Sandra, não sei o que tu pensa. E ele não é convertido. Ele disse, mas nós vamos criar nossa filha com a deficiência que ela vier. Se Deus deu ela para nós, nós vamos criá-la. Olha ele já falando em Deus, né? Aquilo me acalmou. Eu disse, bom, então tá bom, vamos criar nossa filha. E ele foi para o Japão em julho de 90 e eu fiquei grávida. E ganhei a ideia perto das eleições e o Eduardo, como ele estava longe, eu criava os dois, né? E eu com ela na barriga. E eu, no dia que eu estava para ir votar, eu disse, ah, mas eu vou votar, eu não vou me abster com barrigão, né? Mas a médica disse, não vai votar, e eu fui votar. E tinha uma vizinha próxima onde eu votava, e ela morava no 3º andar, e eu fui lá visitar minha vizinha, subi 3 lances de escada com uma barriga enorme. O que aconteceu? Rompeu a minha bolsa. Só que o Eduardo tinha, o Japo, tinha uma excursão no outro dia. E aquela água correndo e eu preparando tudo para excursão, enfim, né? Não sabia de nada. Para mim, eu com absorvente, levei ele, tchau, né, no ônibus. E eu disse, bom, agora eu vou para o médico, para o hospital.
Liguei para minha irmã e disse, olha, eu estou indo para o hospital. Cheguei no hospital, o enfermeiro que me atendeu olhou, pegou o absorvente. Eu, ah, que nojo, né? Saiu correndo, saiu com o absorvente na mão, daí voltou. Mas como que tu me... rompe a bolsa, tu não veio para o médico? Quando é que aconteceu isso ontem? Ela pode beber o líquido amniótico, etc, etc. Eu não sabia disso, né? Aí eu disse, puxa, que coisa, né? Aí veio a Andréia. Olhei e disse, meu Deus, eu procurava deficiências, né? Eu disse, meu Deus, aquele médico, embora a médica já tenha me acalmado tudo. A outra médica. Nasceu a Andréia perfeita, aos olhos do pai, né? E, bom, no decorrer do tempo, o tempo foi passando, ela crescendo, nos 4 anos, eu servindo a outros deuses, a minha casa, totalmente em trevas, botava cartas. E chegou uma mulher na minha casa, num sábado, com feridas no corpo. E eu disse para ela, olha, hoje eu não posso te atender. Volta no outro dia, que a Andréia estava meio enferma, né? Uma febre. E eu peguei, no outro dia, como nessa religião, no domingo não podia se fazer nada. Era consagrado, não podia se fazer nada. E eu disse, não, mas eu estou fazendo para o bem. Deus vai me honrar, olha, né? Ignorância. E a Andréia, eu estava olhando algumas fotos com a minha irmã, no outro dia esperando já a pessoa, e a Andréia na minha frente com ela. E ela começou a revirar assim, os olhinhos, e a minha irmã me olhou, e ela caiu assim na nossa frente, a minha irmã pegou ela no colo, saiu correndo, e eu fiquei com as fotos na mão. E agora, e a mulher, nem pensei na filha, né? E aquilo disse, não, mas não vai acontecer mais nada, não é possível. Cheguei, e o táxi que ela foi, o motorista me conhecia. E voltou para me dizer que ela estava no posto de saúde da Cruzeiro. Me levou até lá, cheguei lá, estava a Andréia numa banheira de água. E já com a febre mais baixa. E uma enfermeira veio e me falou, olha, ela está melhor, mas ela fez 39 de febre. É bom que tu vá ao médico e veja. Não hoje, amanhã no máximo. E eu vim com a Andréia para casa. Só que naquela mesma noite, ela começou, não se alimentava bem, não queria comer. E já não sentia um lado. Eu notei umas pintinhas assim saindo na perna dela. Aquelas pintinhas visíveis, né? Eu disse, ué, o que é isso? E aí eu olhei e ela, mãe, só me chamava, mal conseguia, já não tinha força, né? E eu com a minha vida em trevas, os vizinhos, tudo escandalizados, né? Entra e sai na minha casa, né? E eu, puxa, minha filha. Aí bati, era umas 2 horas da manhã, bati no vizinho, vizinha, ninguém abriu. Eu peguei um tapetinho, tinha visitas na minha casa, estavam dormindo, o Eduardo estava lá, minha irmã lá. E tinha um tapete na porta, eu coloquei André, porque eu não podia carregar. E puxei ela até o elevador, assim, né? E ela entrou no elevador, desci e acenei para o porteiro. Aí ele veio, era meio longe, ele veio. O que houve? Se minha filha está mal, me chama um táxi, por favor. Daí ele chamou o táxi. Quando eu cheguei no hospital de clínicas, com a Andréia nos braços, veio a enfermeira. Daí quando ela foi botar o termômetro, ela olhou, as pintinhas já estavam assim na perna. Ela saiu correndo. E eu fiquei com a Andréia assim, meu Deus, o que eu... Aí ela já veio com máscara e com uma equipe de médicos. Aí tomaram a Andréia do meu colo. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém me explicava nada, né? E o meu Deus não vinha na minha boca, né? Eu só consagrava, ah, pai, isso, pai, aquilo, né? Jesus. Então, voltou a enfermeira, olha, mãezinha, vem comigo. Eu fui, eu quero minha filha dela, vem comigo. Cheguei, estava a Andréia cheia já de aparelhos, tubos, e mal falava assim, mãe, ela só chamava mãe. E eu disse assim, ó, nós vamos ter que dar uma peridural nela. Mas tem uma equipe ali médica que quer falar com a senhora, mãezinha. Daí eu, puxa. E eu disse, e a minha filha? Ela disse, calma, mãezinha, ela vai ficar bem. Aí eu entrei, tinha uma equipe médica, assim, porque no Clínicas tem os alunos, então tinha psicólogo. Eu olhei, assim, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E aí o médico, tinha um médico de plantão, ele disse, olha, mãezinha, a gente quer falar contigo, porque a tua filha está com uma doença muito grave. E a gente quer te dizer que ela, no máximo, vai ter 24 horas de vida. Deus, eu não acreditava. Eu disse, mas o que, que ela tem? Disse, o nome da doença é meningite meningocócica. E eu disse, mas como? Eu nunca vi isso, né? Disse, alguém na tua família? Eles começam a fazer uma série de perguntas. E eu olhava só uma janela ao fundo, assim. Disse, eu vou me jogar naquela janela. Eu pensando, né? Vou me jogar naquela janela. O que, que resta? Aí começou a vir o Eduardo na minha cabeça, né, o Japa. Ai, Deus, disse, meu Deus. Né? Daí cheguei, eles me levaram de volta, ela já estava num quarto especial com outras crianças, toda entubada. E veio um psicólogo comigo, disse, está vendo essas manchinhas? Ele falou para mim. Essas manchinhas, elas vão apodrecendo. E onde ela vai surgindo, se a gente não tratar agora, ela vai apodrecer, a tua filha vai perder a perna, ela vai perdendo o braço, tá vendo aquela criança, já tava sem o queixo, uma criança do lado. Ai, Deus, meu Deus. Aí eu cheguei do lado da Andréia, assim, olhando ela assim, naquele quadro, eu disse assim, ó, Deus, se tu existe, salva minha filha. E eu senti assim que o Senhor teve misericórdia de mim. Aquele psicólogo me olhou, daí eu disse, eu creio que tem um Deus que vai salvar ela. E não foi diferente, né? A Andréia começou a reagir. Eu cheguei na minha casa, assim, depois de uns 2 dias de hospital, olhava, assim, aquelas imagens, tudo, e disse assim, como que eu posso servir esses deuses e meus filhos não são curados, né? O Eduardo todo revoltado. E eu voltei no hospital. Para resumir a história para vocês, a Andréia já, no 7º dia... já estava reagindo, já era outra criança, restaurada. E o médico chegou, bom, eu vim dar alta para a Andréia, e ela estava com um triciclo de crianças, ficou muito tempo lá devido a essa doença, e ela atropelou o médico, disse assim, olha só, diagnostiquei morte para ela 7 dias atrás, agora está querendo me matar, falando para a Andréia. E, então, ali eu vi que eu tinha um Deus, né? Que a Andréia foi uma... a primeira escolhida da nossa casa, para ser salva e honrar o Senhor, assim como o Japa, assim como a mim. Esse é o testemunho para honra e glória do Senhor, né?
Que alegria, queridas. Tão bom a presença do Espírito, é tão bom estarmos em comunhão. E o Senhor pediu que queria uma tarde de gratidão e aqui estamos nós. Cada uma com um motivo de louvor e de adoração no seu coração. É, desde os pequeninos, né, tivemos um coralzinho infantil, que lindo. Todas nós cantando junto, desde o menor até o maior. Isso agrada o coração do nosso Pai. E nós gostaríamos de poder honrar cada uma de vocês individualmente. São tantas irmãs e tantas situações diferentes, solteiras, casadas, algumas sem os seus esposos. E como não temos esse tempo disponível, nós queremos chamar aqui 3 irmãs para representar a congregação feminina. Dá licença, irmãs. Então, amadas, nós queremos chamar 3 irmãs. E essas 3 irmãs irão representar essa congregação tão amada. Eu queria chamar a Josi, a Jússi e a Deia, a filha da nossa querida irmãzinha que nos deu o testemunho agora. A Jússi está conosco? Está. Então, queridas, a Jússi vai representar todas as viúvas que temos entre nós. Como não daria para a gente estar com cada uma hoje, né? O tempo não nos permite, mas no coração nós estamos. Então, a Jússi está representando todas as nossas viúvas. E nós queremos honrá-la, queremos te honrar, Jússi. Sabemos que tu passou uma situação difícil, repentina, né? Mas nós te amamos e amamos todas vocês, queridas. Queremos também honrar a Josi, que a Josi passou uma situação bem difícil de enfermidade, ainda luta, mas com vitória, né, Josi? Ela já testemunhou alguma coisa aqui, vocês já devem ter ouvido. E queremos honrar a Deia, que foi essa moça preciosa, e através dela o Senhor Jesus salvou uma família. E vai continuar salvando, porque a palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós cremos que toda a tua casa, Deia. Então, amadas, se sintam, todas podem se identificar com cada uma delas. As que estão sem o esposo, não importa se é divorciada, se é separada, se é viúva. A gente quer honrar a todas na pessoa da Jússi. Amém, amadas?
Eu não vou falar muito, irmãos, porque a palavra fala por si mesma. Mas nós vamos ler o capítulo de Hebreus, no capítulo 8, versos 11. Aliás, 10 e 11. Vamos ler juntas. E as irmãs prestem bem atenção, especialmente no versículo 11. Aliás, todos os dois, né? Mas ali fala tanto do menor até o maior. Hoje é dia que estamos falando nas gerações, estamos lembrando como Deus é fiel. E Deus tem uma aliança conosco. E que bom que Deus não desfaz essa aliança. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele é fiel. Vamos ler juntas? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amém.
Glória a Deus. Dando continuidade a essa tarde tão alegre, tão especial, eu convido a Gelsa, que é minha vizinha, amada, querida.
Por tudo que nós ouvimos até agora, hoje à tarde, eu creio que ficou bem claro uma coisa. Eu diria que isso, eu compararia o que se passou hoje aqui, com vocês aí, com esse grupo que está aqui, ao que eu chamaria linha de esplendor sem fim. Isso é o que o Senhor quis para nós. E eu estava em casa, eu estava pensando o que eu fui recomendada a não falar muito. Eu sou de falar muito. Mas eu estava pensando em todo o foco da reunião, que é o louvor. E eu estava pensando assim, mas que coisa mais linda. E aí, na metade da semana, num estudo que houve aqui, eu ouvi uma palavra que me confirmou aquilo que eu estava pensando. Porque hoje nós tivemos aqui, não é? O foco é o louvor, não é mesmo? Bom, nós tivemos o louvor que nos foi oferecido pelas crianças. Depois tivemos o louvor oferecido pelos jovens. A Carmélia fez uma parte ali lindíssima, né? Usando também jovens. E depois, então, nós temos aqui um grupo que reúne adolescentes, reúne jovens. Reúnem os 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mais. Então, é um grupo que está realmente representando tudo que foi feito aqui. Agora, eu diria para vocês, eu queria dizer uma coisa assim para vocês. Dentro de tudo que foi feito aqui, nós temos que focar o nosso olhar para uma coisa que eu considero muito importante nessa, quando nós falamos hoje em louvor. Para mim, louvor tem três características que são muito importantes. Desculpem, devia ter tirado. Autenticidade, harmonia, uníssono. Agora, vejam bem, autenticidade, harmonia, uníssono. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: no louvor deve haver uma harmonia. E essa harmonia parte do quê? De um uníssono interior autêntico. Quer dizer, nós não louvamos só por louvar. Nem quando chegamos para uma pessoa e a elogiamos, porque louvor é elogio também. Mas o louvor tem que partir do profundo do coração. Seja nas situações comuns da nossa vida, quando eu chego para uma pessoa e digo: ah, mas que bonita que tu estás hoje. Às vezes a gente não está achando. Tem que se achar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente afirma. Porque esse louvor depois vai se expressar, quando nós formos louvar o Senhor, esse louvor vai sair, tem que sair puro, num uníssono perfeito. Hoje nós vamos cantar aqui, tentarmos, né? Elas com muita boa vontade, foi pouquíssimos encontros que nós tivemos, mas nós vamos cantar três hinos. Que aí nós vamos precisar desse elementozinho que eu falei, que eu ouvi nessa semana no estudo. A palavra retrovisor. Porque a gente pensa assim, ó, o que passou? Ah, aquela música, aquelas músicas de antigamente. Eu gosto das músicas de hoje. Mas, por exemplo, essas músicas lindíssimas que nós ouvimos hoje, que Deus colocou no coração de quem as compôs, colocou no coração da Carmélia, colocou no coração do Iti. São músicas que, palavras e músicas, no caso, que Deus colocou no coração dessas pessoas. E assim ele fez com toda essa linha que eu digo de esplendor sem fim, que vai, remonta até lá os princípios da cristandade. Deus foi muito bom porque ele nos prendou com a música. A música está no coração de Deus desde lá do princípio, desde os cantos dos anjos lá no céu. Quando ele criou a terra, os pássaros cantaram. Lá em Gênesis, tem no capítulo, deixa eu ver se eu olhar bem assim, se eu não me enganei. É. Lá em Gênesis 4:21, diz assim, citando a descendência de Caim, o nome de Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta. Foi lá, está chovendo aqui, foi lá no início da vida dos homens com Deus aqui na Terra. É uma coisa muito linda isso. Então, hoje, essas músicas que nós ouvimos compostas hoje, a geração que vem vai ter que se voltar para poder cantá-las também. Então, nós temos que fazer o mesmo em relação à magnífica, preciosa, maravilhosa hinologia cristã que vem através dos séculos. Desde os cânticos em uníssono, os gregorianos e tudo mais. É uma coisa, assim, muito linda. Então, nós temos que usar o retrovisor. Essa palavra retrovisor foi usada nesse sentido, da pessoa poder... O que, que foi feito lá no passado que chegou até nós? Eu vou dizer para vocês aqui, terminando, o comentário de um pastor metodista. Ele disse assim: eu gosto de ler os hinos. A letra dos hinos permite-me, ao lê-las, sentir a inspiração de Deus naquele que a escreveu. O que será que a Carmela sentiu quando compôs essa música?
Eu dou foi o Asaf?
Bom, o Asaf. O Asaf é o rei dos, né, dos compositores, e Deus tem usado esse homem de maneira extraordinária. Então, a gente tem que se identificar com a experiência que ele teve naquele momento. Que nós também, às vezes, clamamos por ter e não temos. Então, ao cantar essas letras, já não é apenas a letra que me fala, mas também a música que nela se inspirou. Alguém olhou, viu aquela letra e compôs uma música para ela. E nesse aspecto, tudo vem do Senhor. Eu creio nisso firmemente. Não na habilidade humana, mas do que Deus realmente faz. Irmanadas, música e letra trazem a mensagem divina para o coração, a alma, a vida, em cada diferente momento, seja ele qual for. Então, uma coisa... Desculpe, eu não estou acostumada a usar o microfone. Uma coisa que o louvor, com a qual o louvor nos beneficia, é a alegria. Não pode haver louvor triste. Louvor sempre, sempre alegre, né? Então, nós vamos hoje cantar com vocês aqui, iniciando um cântico que é bem, bem conhecido de todos. Eu creio que é de todos, mas elas vão cantar primeiro, fazendo a divisão que nós vamos querer que vocês façam também. Quer dizer, também vão cantar em coro aqui. É aquele cântico que nós encontramos na carta, no livro de alegria, né, da palavra, que é Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. É o livro de Filipenses é uma maravilha também, porque é a alegria do princípio ao fim, né? Então nós vamos agora cantar Alegrai-vos sempre no Senhor, e vocês depois vão cantar conosco. Depois vocês então vão, um grupo de lá canta com esse lado aqui, e esse grupo de cá, a partir da Tiane aqui, ó, governam esse grupo aqui, tá? Todo mundo conhece, não conhece? Alegrai você conhece, né? Vamos ver?
Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos.
Então agora,
o seguinte,
eu esqueço de usar o tempo, aqui desse lado de cá, nós vamos conduzir vocês então, tá? E a Raquel conduz para lá. Raquel, começa aqui, o que é que eu começo? Então tá, todo mundo aqui.
Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai,
alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor.
Eu não sei se... Assim, como vocês na primeira parte aqui sentaram, levantaram, acho que também pode sentar e levantar, né? Pode. Quem não puder, fique sentadinho. E nós vamos cantar um hino agora, que nós usamos o... Como é que é? O retrovisor. Olhamos lá para trás para ver quando foi composto esse livro, esse cântico. Saudai o nome de Jesus.
o título da música dele é Coronation, ou seja, coroação, né? Ele foi escrito por um... Eu não sei, deveria estar ali no quadro. Vai aparecer no quadro a partitura, o compositor e o texto básico ali, que nós pedimos que vocês prestem atenção e leiam ali. Esse livro ele tem um episódio muito interessante, que é um missionário, ele foi à Índia para pregar a palavra lá. Acontece que ele foi cercado num determinado momento por uma tribo lá que o cercou com o intuito de matá-lo. E disseram isso para ele: você vai ser morto. O que ele fez? Ele virou para um lado, abriu a sacola que ele tinha, não sei como era naquele tempo, tirou o violino dele. E nesse violino, com esse violino, ele tocou o sino. Saudai o nome de Jesus. Com aquele som lindo do violino. E aqueles guerreiros começaram a ficar... Uns sentavam, outros ficavam mais perto. Corria lágrima dos olhos. Quando ele terminou, parou, baixou o violino, eles pediram que ele tocasse de novo. Cantasse, ele cantou também. E depois muitos deles estavam cantando e muitos se converteram. Então, através dessa linha de esplendor sem fio, tem muitos e muitos hinos com experiências assim. Então, nós vamos cantar, elas vão cantar a primeira estrofe, nós vamos cantar em vozes, e depois a última estrofe vamos cantar todos juntos, tá? Detalhe com respeito a esse hino é que a música de William Holden, esse William Holden era um carpinteiro, um homem bem simples, mas era apaixonado pela música. E com isso ele procurou saber, entender de música, ele compôs muitos outros hinos além desse, Saudai o Nome de Jesus. O outro hino que nós vamos cantar é o Santo, Santo, Santo. Eu peço que vocês cantem com o grupo aqui, peço para o grupo também, que cantem declarando mesmo isso. Esse hino, lá na Inglaterra, acho que vocês conhecem um poeta de nome Tennyson, ele declarou esse hino o hino mais lindo que já foi escrito. Bom, ele não deve ter ouvido outros também, né? Mas com certeza um homem da categoria dele, profundamente sensível, amante da poesia, da beleza, de tudo mais, ele declarou que esse hino era o hino mais lindo
que ele tinha ouvido. E esse hino foi tocado e cantado na ocasião dos funerais dele. Bom, estou falando ainda do Saudai o Nome de Jesus, né? Esse livro, esse hino, não, desculpa, Santo, 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 é isso que eu estou falando. Eu disse para elas, olha, depois dos 80 a mais, bom, então acho que eu disse tudo que tinha que dizer sobre o hino, o restante quem vai dizer são vocês. Então a mesma coisa, nós vamos cantar a primeira estrofe e depois a última estrofe vocês cantam conosco, tá? Senhor, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Senhor, porque tu concedeste, falaste através desses homens e mulheres que através das gerações passaram suas experiências contigo, as suas necessidades, os seus clamores, o seu louvor, a sua gratidão e deixaram até nós aqui, Senhor. Muito obrigada de todo o coração. E obrigada por essas vidas que no passado, hoje e amanhã estarão te louvando até tu vires nos buscar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se quiserem ficar de pé até o final, podem. Mas se quiserem sentar, sentem e depois levantarão. Nós vamos cantar agora um hino. É o último que nós cantaremos. É um hino conhecido de todos vocês. Desculpa, eu tenho que ficar de costas virada aqui para esse lado de cá. É um hino conhecido por todo mundo. O mundo inteiro conhece esse livro, esse hino. Amazing Grace, vocês conhecem, né? Preciosa Graça. Esse hino, eu acho que também muitos de vocês sabem a história dele, né? O compositor era um comandante de navio de escravos, e numa ocasião de uma grande tempestade, o navio só sobrou, e ele, pela primeira vez, clamou, ajoelhou-se lá, acho que no tombadilho lá do navio, e pediu que Deus socorresse, que não os deixasse morrer. Com isso, ele se converteu. Ele depois tornou-se um pastor, além de um pregador e também um letrista. Ele não é o compositor da música, né?
E essa música eu estava vendo na internet, depois procurei também em diversos livros, que não foi encontrado em lugar nenhum o compositor. Compositor desconhecido. Agora, o que a gente mais ou menos sabe é que essa música começou a ser cantada, talvez, não sei exatamente como, se alguém souber, depois me diga. Na cadência do gemer dos escravos no tomba, lá embaixo, quando remavam, né? Porque naquele tempo era remado. Então, eles fazem aquele... Muitos intérpretes fazem esse som gemido, né? Tem especialmente um cantor, que é um homem do Senhor, que canta, um homem de cor, uma voz belíssima e uma vida, pelo que se sabe também, ele canta esse hino de uma maneira maravilhosa. Acredito que muitos já tenham ouvido. Então, nós vamos cantar este hino e elas vão começar pelo coro, que é o que está escrito lá, louvor, louvor, Senhor. Imediatamente após, virá a primeira estrofe e elas vão acompanhar todo o tempo com o que nós chamamos de música boca que usa, né? Boca fechada, só... E vocês também vão nos acompanhar, tá?
Louvor, 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 Senhor.
Vocês que se deem as mãos
eu vou pedir que vocês murmurem, mas dentro desse murmúrio, eu pediria que orassem, estivessem orando e louvando o Senhor, cada uma de per si. Cada uma tem seu motivo para louvar, para agradecer, para honrar o Senhor. Vocês murmurem e orem. Nós cantamos com vocês. Amém, Senhor. Obrigado. Obrigada, Pai. Ensina-nos e aceita o nosso louvor. Ensina-nos como te louvarmos melhor, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, vamos aproveitar que nós estamos assim em pé. Nós estamos assim, aproveitando que nós estamos de pé. Vamos agradecer juntas esse momento que nós tivemos assim, recebendo a palavra do Senhor, o Senhor assim se derramando no nosso coração. O Senhor me lembrou uma palavra que todo mundo conhece. É Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse louvor que nós, assim, temos apresentado ao Senhor é fruto da presença dEle nas nossas vidas. Nós louvamos porque Ele tem feito, Ele tem chegado até nós, Ele tem se mostrado, se revelado a cada uma de nós. Vamos a nos alegrar porque Ele quer mais, Ele vem buscar cada um de nós somos a sua noiva. Então vamos agradecer esse momento. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque Tu és tremendo, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua presença está no meio de nós, está dentro de nós, Senhor. Continua, Senhor, nos levando mais perto de Ti, Senhor. Continua, Senhor Jesus, nos fazendo, Senhor, assim, ouvir a Tua voz, Senhor. Gere em nós, Senhor, um desejo de estar na Tua presença, Senhor. Porque Tu está voltando, Senhor. E nós queremos estar bem pertinho de Ti, Senhor, para chegar bem, bem pertinho no momento em que Tu nos chamar, Senhor. Continua se derramando na vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigada por essa tarde, Senhor. Uma tarde que nós recebemos de Ti, Senhor. Que nós venhamos a permanecer, Senhor. No nome de Jesus, na Tua presença, Senhor. Te louvando, Senhor. Com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.